Santo. É Haroldo Costa com vocês.
É isso aí, Geraldo. Você tá... Oi.
Esse negócio aqui, Haroldo, eu separei para te mostrar. Flamengo envia confraternização para a Globo e diz que não vai tolerar ameaças. Você imaginar que uma relação tão amigável que houve de Flamengo com a Globo o tempo todo, né? Dr. Roberto Marinho, flamenguista. Dizem que Galvão Bueno também é, né?
É verdade.
Talvez até para homenagear o Roberto Marinho. É. E chega nesse ponto, né? O que se dizia era que a Globo carregava o Flamengo nas costas e tal, mas agora é pé no bucho, pô na cara, né?
A confusão ficou grande por causa do Campeonato Carioca, né? Uhum. Porque eles já têm um acordo aí no Campeonato Brasileiro e conversavam bem, não tinha muito problema. Mas quando chegou o Campeonato Carioca e o Flamengo teve esse ano de 2019 aí muito bom, né? Espetacular. Só não ganhou o Mundial lá do Liverpool, mas ganhou tudo. Uhum. Aí o Flamengo disse, eu quero mais. E a Globo disse, eu não vou pagar mais. Aí a confusão foi feita e agora eles estão se desentendendo nesse ponto. A Globo realmente está reagindo em relação àquela MP do Bolsonaro, né? A MP dá o direito dos clubes negociarem seus direitos de transmissão aí. E aí a confusão tá grande.
É isso que Luiz Inácio chama de ingratidão.
Pois é, olha, a gente tá acompanhando, viu, Geraldo, esse retorno do futebol, né? Aqui no Recife, como a gente tem informado, os times treinam muito, inclusive, o feriado foi de treinamento para os três. Santa, Náutico e Sport aí não pararam. Mas ontem a gente já ouviu aqui o presidente do Central dizendo que o time dele ainda não voltou. Só volta no dia 29. Então já vai ter uma certa diferença técnica, né, e física em relação aos times da capital quando o estadual retornar. E hoje eu resolvi conversar aqui com o pessoal de Afogados para saber como é que eles estão fazendo lá também. Todo mundo sabe que o time do Afogados foi o time mais badalado desta primeira fase, antes da pandemia. A equipe interiorana conseguiu eliminar o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, um resultado expressivo. Depois jogou contra a Ponte, acabou tomando 3-0 lá da Ponte Preta no jogo de ida, na sequência da Copa do Brasil. Ainda vai ter o jogo de volta, que ninguém sabe quando é que vai acontecer, ninguém tem ideia da volta da Copa do Brasil. É uma competição importante financeiramente, mas também está envolvida nesse problema da pandemia. Mas e para o Campeonato Estadual? Já está pronto aí o Afogados? O presidente João Nogueira vai conversar comigo aqui nesse bate-rebate para falar justamente dos preparativos de Afogados para essa volta do futebol. A gente já sabe lá que o Central não está treinando ainda, só no dia 29. Inclusive as regras mais rígidas lá em Caruaru vão impedir justamente essa volta do futebol. E o Central está encontrando aí uma certa dificuldade ainda para retomar o ritmo normal, nesse novo normal, como tem sido chamado. E aí em Afogados, presidente, como é que está essa volta dos jogadores? Como é que vocês têm trabalhado aí essa volta do futebol depois da pandemia, presidente? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvindo do Bate e Rebate. É o seguinte, o pessoal voltou, nós estamos aí com 28 atletas no elenco, foram feitos testes a semana passada, de 30 e 32, de 24 deram positivo, mas foi feito o reexame, eles criaram anticorpos, então foram incorporados ao elenco. Então estão treinando aqui agora, não via não, treinando não, fazendo aquele preparo físico, né? Que treinar realmente ainda não pode. Então de 8 em 8, de manhã e à tarde, que é para ver se pega aquele preparo físico e quando voltar realmente ao futebol, estejam todos eles em condições de jogar bola.
Presidente, e a situação financeira depois de 3 meses parado? A gente vê aqui os times da capital chorando, né? Apelando para a torcida, criando ideias, fazendo coisas para tentar arrecadar dinheiro. O futebol volta sem a torcida no estádio. Como é que tem sido para o futebol do interior e em especial aí para Afogados?
Realmente tão difícil quanto os clubes da capital. Nós, o seguinte, a última folha que nós pagamos foi a do mês de abril. De lá para cá, ainda bem que acho que eu estava adivinhando. Eu não fiz o contrato até o final da Série D. Não fiz, eu fiquei, sei lá, meio ressabiado. Eu digo, vou fazer só pro pernambucano. Porque se eu tivesse feito até o final da Copa da Copa da Série D do Brasileirão, eu estaria quebrado. Não teria condições de pagar. E ter problema na justiça do trabalho. E nós não temos isso aí. Então, inclusive com esses jogadores que já estão aqui em Afogados, Não fiz nenhum contrato ainda. Eu só posso fazer contrato depois que eu tiver uma definição da Federação Pernambucana. Enquanto não sair essa definição aí do governo do estado liberando para treinar mesmo e jogar bola dentro de campo, eu não vou assinar contrato, não. Eu não vou botar o clube em risco de maneira alguma. Não coloco. Não coloco. Já conversei com os atletas. No momento que tiver autorização da federação, aí sim eu digo, vamos aqui assinar os contratos. Aí eu assino os contratos e oito a mais, por 30 dias. Que agora tem a medida provisória que você faz por 30 dias. Então isso. Eu vou fazer por 30 dias.
Essa mudança na lei, então, foi positiva para os times do interior poder fazer um contrato só para 30 dias, né, presidente?
Realmente. Porque não dá. Por exemplo, você faz um contrato aí por 90 dias. Aí o campeonato não começa. E aí? Aí vou ter que ficar pagando jogar. Tirar dinheiro de onde? Eu tenho uma reserva. Eu tenho aquela da Copa do Brasil, como você sabe. Mas eu tenho um compromisso que eu já assumi, inclusive com a própria imprensa, com o próprio povo de Afogados, que seria construir o CT. Mas não vai dar mais para eu construir nos modos em que eu queria. Mas pelo menos eu vou dar início e deixar alguma coisa aí na minha gestão para o presidente futuro aí.
Certo. O presidente, está ganhando força, inclusive o presidente da federação falou recentemente sobre isso, da possibilidade da disputa da fase final do Pernambucano em sede única. Aí ele poderia escolher a Arena Pernambuco, enfim, um outro estádio, possivelmente a Arena. O Afogados concorda e participa?
Olha, eu sei não, porque é o seguinte, eu sou um clube que não tem estádio, é o Afogados. Desses que estão participando aí, o Santa Cruz tem, o Sport tem, o Náutico tem, Salgueiro tem, o Retrô praticamente tem, tá aí dentro de Recife, o Afogados não tem. Se for para aumentar os custos do Afogados para fazer esse novo molde aí do Pernambucano, eu não aceito não. Agora, se for o seguinte, para fazer com despesa para o Afogados, eu não faço, porque eu prefiro jogar aqui no Salgueiro. São 180 quilômetros, gasto bem menos.
Ou seja, se for para subir os custos de deslocamento, manutenção da equipe para fazer treinamentos em Recife, possivelmente, porque não ia ficar indo e voltando, aí vai ficar inviável financeiramente?
Impossível, 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 eu não aceito. Como é que eu não tenho? Eu não vou tirar o que eu ganhei e jogar de futebol para não chegar talvez a nada no final. Não, de maneira alguma. O negócio tem que ser racionalizado. Vamos pensar direitinho, para não ter problema para os pequenos clubes, no caso do Afogados, né, e outros aí.
Certo. Ô presidente, e a sequência da temporada? O que o Afogados ia disputar? Ainda tem um jogo da Copa do Brasil, brasileiro. Como é que faz? Fica só na expectativa, né?
Nós estamos na expectativa. Inclusive o nosso elenco, Arudo, talvez esteja até melhor do que o que iniciou o campeonato. Realmente, muito bom o nosso elenco. E nós estamos preparados aí para enfrentar, para ir para disputar mesmo, para disputar esse campeonato pernambucano. Mas inclusive para a Copa do Brasil, apesar de ser muito difícil, como você sabe que é, nós temos que fazer três gols para ir para os empates, para ir para a pênalti, entendeu? E não é fácil não, 4 gols não é fácil para vencer no tempo normal. Mas nós vamos lutar, porque é difícil, mas não é impossível.
Certo. Presidente, vocês que fazem o futebol do interior, o que é que vocês têm conversado sobre esse momento do futebol? Eu já sei, e tantos outros, né, sabemos o tamanho da dificuldade que é fazer futebol no interior. Sou de Garanhuns e vejo lá que a cidade ficou para trás, ficou no passado, não conseguiu mais colocar um time na primeira divisão. E aí se você vai em Caruaru, tinha Central e Porto, hoje só tem o Central, né? Então Afogados e Salgueiro conseguem se destacar por muito trabalho, por abnegados que a gente vê aí fazendo futebol. Serra Talhada também apagou. Como é que faz hoje? O que diria um homem que faz o futebol do interior hoje para aqueles que acompanham o futebol, para a existência das camisas interioranas numa competição, presidente?
Ô, Haroldo, é o seguinte, faz 3 anos, 3 anos que eu estou como presidente do Afogados. Mas eu já tirei parte da minha vida, parte financeira eu tirei, meu, que eu realmente eu tinha um certo patrimônio, tenho, né? Não é aquele cara, é um cara remediado, sou funcionário público aposentado do Tribunal de Contas da União. Mas eu te digo uma coisa, eu fiz de tudo no começo para fazer esse time crescer, só que eu tive que desembolsar dinheiro, eu tive que botar dinheiro meu. Senão não vai. Futebol não se faz com dinheiro. Não se faz assim, ah, eu amo minha camisa, eu amo o clube. Ama, mas tem que ter dinheiro para que possa o clube crescer. Nenhum clube cresce se não botar dinheiro no caixa. O Afogados cresceu, se desenvolveu, está na posição que ele se encontra, o nome que ele já tem, graças a investimentos que eu fiz. Eu, para minha parte, eu fiz, botei, é lógico que tirei. Eu digo, bom sentido, tirei, emprestei e tirei de volta. Mas eu investi. Senão ele não estaria onde está. E nenhum clube faz se um dirigente não colocar dinheiro lá dentro.
É difícil. Ô, presidente, no caso do Afogados, a gente viu uma repercussão enorme, né, daquela briga Davi e Golias, né? O pequeno Davi que conseguiu tirar um Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Até hoje isso tem reflexo lá no Atlético e acabou sendo o grande resultado do futebol brasileiro antes da pandemia, o feito do Afogados. Depois daquilo ali, o presidente conseguiu realmente entender como é que funciona mais o futebol, ficou mais feliz, ou no outro dia os problemas continuaram batendo a porta? Como passou isso na cabeça do presidente do Afogados, aquela eliminação, tirar um Atlético de uma Copa do Brasil?
Eu vou te ser sincero, Haroldo. Eu não tinha, assim, não, aquela certeza. É difícil demais. Olha, vamos tentar. Vamos, porque realmente o Atlético não tinha com folha de pagamento, na época, acho que 6 milhões de reais. E a nossa folha, 108 mil reais. Então, eu não sei o que aconteceu naquele dia, uma noite iluminada, que eu acho que o Manta criou ali, segurou o clube do Atlético Mineiro, fizemos 2-0, depois 2-1, 2-2, fomos para os pênaltis e vencemos, e também graças ao nosso goleiro, que acho que é especialista em defesa de pênalti. E eu não sei, eu sei o seguinte, inclusive disseram eu, não sei se para você, para outros aí, eu digo, pessoal, é muito difícil, é difícil, mas não é impossível, realmente foi difícil, mas não foi impossível, e nós chegamos aí para derrotar o Atlético Mineiro. E te digo uma coisa, até já falei com o Manta, digo, Manta, esse jogo que nós tivemos com a Ponte Preta, não poderia ter, desculpa o termo, relaxado. Porque realmente ele foi um fracasso. A gente levou de 3-0 da Ponte Preta, que é um time praticamente igual o nosso na época. Igual o nosso. 3-0, agora a dificuldade vai ser aqui Afogado. Mas vamos ver o que a gente faz. Uhum. Ele me prometeu, disse, presidente, conte comigo, você vai ver que nós vamos dar resultado pro senhor. Então tá bom, então aguardo.
Eu acompanhei o primeiro jogo em Campinas, até transmiti aqui na Rádio Jornal. Dava para ter segurado lá a ponte, um 0-0, ou mesmo a derrota por 1-0. Ficaria mais viável, mas ainda está na briga. O futebol é isso mesmo. Presidente, muito obrigado, viu, pela atenção e conte sempre com a gente aqui. Um abraço.
Igualmente você, Haroldo. Sei que precisar, pode ligar, tá bom?
Um abraço. Obrigado, presidente.
Tá,
até mais.
Tá, tchau.
João Nogueira, presidente do Afogados, conversando com a gente aqui. O Afogados já voltou a treinar. Pelo menos já tem lá um grupo trabalhando, diferente de alguns times do interior que ainda não retornaram. Geraldo Freire.
Você falando aí, eu pensando, eu nunca torci tanto por um time como torci pelo Afogados naquele jogo do Atlético Mineiro. Uma loucura aquilo.
Aquilo foi uma loucura, né?
Foi um jogo muito, é verdade. Muito interessante.
Não foi? É um jogo para a história, né?
Tá bom, Haroldo. Você volta do meio-dia.